Projeto fixa comissão mínima de 4% do valor da venda para comerciários.
João Durval defende maior investimento em geração de energia solar no semiárido nordestino.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Depois de aprovar o projeto que regulamenta a profissão de comerciário, o Senado inicia a análise de uma outra proposta que pode beneficiar a categoria, a que fixa o pagamento de comissão mínima de 4% sobre o valor das vendas feitas por esses trabalhadores.
O repórter Sérgio Vieira tem os detalhes desse projeto, que é do senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul.
Ele argumenta que é de conhecimento geral que a regra no comércio é a contratação de comerciários pagando apenas o salário mínimo, ou, no máximo, o piso atribuído à categoria. A maior parte da remuneração tem origem nas comissões sobre as vendas, o que torna essa parcela de grande importância no valor final da remuneração. Mas Figueiró também lembra que, principalmente nas grandes empresas, existe a prática do pagamento de comissões de forma diferenciada, o que provoca descontentamento, pois não se tem um valor uniforme mínimo capaz de tranquilizar os empregados, gerando distorções na política salarial. O projeto de Figueiró fixa o valor da comissão em pelo menos 4% sobre o montante das vendas, sem prejuízo de outros benefícios que possam ser bancados pela empresa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma ser a princípio favorável a qualquer proposta que signifique um poder aquisitivo melhor para a classe trabalhadora.
Eu me lembro que eu usava uma frase, inclusive, que é um dos pais do capitalismo, que é do Henry Ford, que dizia: o empresário inteligente é aquele que paga bem os seus trabalhadores, porque é os trabalhadores que são consumidores em potencial. Quanto mais nós recebemos, mais nós a gente bomba o mercado interno.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, defendeu que Congresso e governo façam um grande debate sobre o modelo econômico e social do país.
Ele reclama que a política econômica é conduzida por um tripé nocivo formado pelo superávit primário, que é a economia que o governo faz para pagar juros da dívida, pelo câmbio com desvalorização do real e pelos juros altos.
E esse tripé, segundo Inácio Arruda, funciona contra o país, contra os programas sociais e contra o necessário aumento da atenção que o governo deve dar à saúde e à educação.
Cito essas três questões para mostrar o tamanho do enfrentamento que temos que realizar se quisermos manter programas sociais distribuidores de renda e, ao mesmo tempo, aumentar a riqueza produzida no país. Não é tarefa pequena enfrentar juros, superávit primário e o câmbio.
Já o senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que a população está preocupada com os rumos da economia e pediu ao governo cuidado e realismo nessa área.
Segundo o senador, a preocupação principal é com a inflação, que já está em 6,15% no acumulado dos últimos 12 meses, acima da meta fixada pelo governo, que era de no máximo 4,5%.
Rubem Figueiró lembrou que a inflação afeta diretamente o custo de vida e fez subir os preços dos alimentos.
Vários itens essenciais da cesta de alimentos tiveram alta acima de 35%. Tais como leguminosas, frutas, carne bovina e de frango. Ou seja, não podemos aceitar passivamente que os preços subam estratosfericamente enquanto a renda do trabalhador sofra reduções expressivas e o obrigue a buscar crédito no mercado a juros elevados.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou pedido para que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, compareça à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar sobre os rumos da economia.
Ele quer que o ministro explique a declaração de que o governo vai usar o aumento de juros como arma para conter a inflação. Segundo o senador, isso vai contra a intenção do Banco Central de manter a taxa básica de juros em 7,25% por mais tempo.
A contradição está confundindo o mercado, advertiu Álvaro Dias. Para o senador, o governo está desnorteado com o aumento da inflação.
Não é aceitável ter um ministro da Fazenda que não saiba como tirar o país da encalacrada em que ele o enfiou.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, sugeriu que o governo invista mais em produção de energia solar, especialmente na região Nordeste, onde o nível de radiação é elevado.
A medida é ainda mais importante em períodos de seca, pois o baixo nível dos reservatórios de água pode reduzir a produção de energia elétrica.
João Durval lamentou que, apesar de as empresas nacionais terem tecnologia para implantar parques de energia solar no Brasil, a falta de apoio faz com que elas invistam em outros países.
Estamos ainda muito atrasados na exploração da tecnologia de geração de energia solar. Pelo menos 30, 40 anos distantes de países como Espanha, Estados Unidos e Alemanha. Sem contar que países como Arábia Saudita e África do Sul têm programas de governo muito abrangentes e já consolidados para esta fonte.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou alguns projetos que podem melhorar a condição de vida de brasileiros e bolivianos que vivem na região da fronteira entre os dois países.
A construção de usinas nas cachoeiras de Ribeirão e Esperança, com a instalação de eclusas, além de gerar energia, vai melhorar a navegabilidade dos rios que cortam a região e dará à Bolívia acesso ao Atlântico.
Outro projeto que deve sair do papel é a construção da ponte binacional. No entanto, Valdir Raup cobrou do governo a imediata restauração das rodovias no lado brasileiro. A BR-425, por exemplo, é um buraco só, reclamou o senador.
É uma pena que uma BR de um país que é a sexta economia do mundo esteja nessas condições. Eu já reclamei com o general Frasch, já reclamei com o ministro de transporte, já reclamei com o superintendente, o André, lá de Porto Velho. A informação que me deram é que nos próximos dias está saindo a licitação para restaurar também a BR-425. Então eu peço aqui esse empenho.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou do governo federal o fim do impasse sobre a hidrovia do Tocantins para que a obra possa ser logo realizada.
Ele explicou que a construção das eclusas do Tucuruí, inauguradas em 2010, foi uma obra necessária, mas não suficiente para permitir a navegação pelo rio Tocantins.
Segundo Flecha Ribeiro, a navegabilidade do rio depende do derrocamento do Pedral do Lourenço, que foi paralisado em 2011.
Esta obra, chamada de derrocamento, prevê a retirada de pedras em um trecho de cerca de 35 quilômetros do rio Tocantins para tornar o local navegável para comboios com alta tonelagem mineral no período seco, que aí não se torna navegável, o que permitirá a navegação em torno de 500 quilômetros por todo o ano entre Marabá e Vila do Conde, em Barcarena. Ou seja, uma obra simples, mas que desde 2010 permanece sem solução.
Já o senador Pedro Taques, do PDT, cobrou do governo de Mato Grosso planejamento em infraestrutura de transporte.
Segundo o senador, o Estado tem um fundo para financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transporte e habitação, mas 30% do dinheiro do fundo estão reservados para obras da Copa de 2014, que inclusive estão atrasadas.
Pedro Taques disse ainda que o governo mato-grossense já desistiu de algumas obras, como um centro de treinamento em Cuiabá e um teleférico na Chapada dos Guimarães. Isso levou um grande prejuízo ao Estado, que já havia pago os projetos dessas obras.
Toda a nossa gente de Mato Grosso está pedindo ajuda. Em Cuiabá, um furacão de obras sem planejamento, sem cronograma, sem preocupação com o cotidiano de quem vive na nossa cidade. No interior, a ausência completa do investimento na simples conservação do que já existe, nos famosos asfalto casca de ovo, que Vossa Excelência bem conhece. Aí o governo retira uma parcela do FETAB para aplicar em obras que não estão acontecendo.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o governo brasileiro está iludido quando afirma que o país superou a pobreza.
Para ele, as pessoas beneficiadas pelo programa continuam na mesma posição social de pobreza, já que as condições de moradia, de segurança, de saúde e de escola não mudaram, afirmou.
A posição social não mudou para os milhões de brasileiros que hoje recebem, felizmente recebem, a Bolsa Família. Então, não houve superação. Houve uma reduçãozinha. Houve o que hoje em dia se chamou de um mitigamento do quadro da miséria.
Cristóvão Buarque também lembrou que hoje muitos dos que recebem o Bolsa Família foram crianças beneficiadas pelo mesmo programa. E isso, na avaliação do senador, não é bom. Bom seria, disse ele, se essas famílias não precisassem mais desse dinheiro.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.